essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Eu vou começar falando o Festival de Cinema Latino-Americano. Nós estamos iniciando exatamente esse mês o Festival de Cinema Latino-Americano na Austrália, com uma comédia brasileira, Mato Sem Cachorro. E foi uma das finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2014 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Comédia e Melhor Roteiro. E o Pedro Amorim, que foi o diretor, ele cedeu gratuitamente os direitos autorais e viabilizou a participação brasileira no festival. Esse festival se estende até 30/4. É a primeira vez que o festival é organizado em parceria com a SBS, que é essa importante rede de comunicações australiana da qual vocês fazem parte. A exibição online do filme constitui inovação em tempos de pandemia. Diante das incertezas com a possibilidade de organização do festival nos moldes tradicionais, né, com salas de cinema diferentes, em diferentes estados da Austrália, nós consultamos a SBS sobre o interesse em realizar o festival por via digital. E a resposta foi positiva em 1º de fevereiro. A 16ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano na Austrália foi inaugurado com um filme brasileiro, e que foi muito bem recebido pelo público. Né? E esse festival, como você sabe, é um evento internacional realizado aqui e que faz parte do calendário cultural, não só de Canberra, mas também de outras capitais dos demais estados, de várias cidades da Austrália. E isso foi importante, então, a participação da SBS, que nos permitiu, está nos permitindo um alcance público muito mais amplo do que nas edições anteriores, graças à divulgação na mídia eletrônica. Né?
Claro, e lembrando que os filmes estão disponíveis na SBS On Demand, as pessoas têm que se inscrever, né? Tudo é gratuito.
É gratuito, exatamente. E a realização do 16º Festival reforça a parceria da Embaixada com o canal, com a SBS e com a rádio SBS em português. Eu fico, assim, muito feliz com essa oportunidade que você me proporciona de promover exatamente nesse momento, né, essa entrevista, o festival, nessa entrevista que nós estamos realizando hoje. Mas a nossa atenção também, você havia falado antes, né, é em relação aos brasileiros, né, a comunidade brasileira. O nosso trabalho todo é orientado para a comunidade brasileira. E eu acredito que ainda há brasileiros que desejam voltar à Austrália e que ainda não puderam voltar. Né? E espero que ao longo do ano essa situação vá sendo resolvida. No ano passado houve muitos pedidos no final do ano, de esclarecimento, de orientação. Né? E foi prestado esclarecimento a todos. Os pedidos devem ser dirigidos, né, por formulário próprio ao governo australiano, Home Affairs, né, que tem a prerrogativa de decidir quem entra no território australiano. Atualmente, apenas, como você sabe, cidadãos australianos e portadores de visto permanente podem regressar. Os demais devem preencher os formulários e submeter os pedidos à consideração do governo australiano.
Mas nós temos ouvido falar, desculpe interromper, embaixador, que há muitos casos de pessoas que conseguem autorização do governo para voltar à Austrália mesmo, não sendo cidadãos australianos. O senhor tem conhecimento de brasileiros que tenham conseguido volta à Austrália?
Acontece, não são muitos, mas acontece. Né? Nós tivemos, inclusive, um caso que de autorização, a embaixada intercedeu por questões humanitárias, e que tinha mérito, sem dúvida nenhuma, tratava-se de uma pessoa enferma a ser operada e que necessitava do apoio familiar. Mas as exceções têm sido raras, viu? Eles autorizam em casos de diplomatas, em casos de pessoas que estão trabalhando aqui, que têm contratos, então, mas é uma autorização caso a caso.
Não é muito fácil. E não há nem expectativa de quando a Austrália vai abrir as fronteiras, né?
Além do mais, como você sabe também, tem hoje o aspecto de cota, quer dizer, o trânsito internacional nos aeroportos aqui está sujeito a cotas, então depende da capacidade de acomodação dos viajantes em hotéis de quarentena no local da chegada. Então isso também é um fator que restringe e é administrado pelas companhias aéreas, né? essas cotas são objeto de entendimento dessas empresas aéreas, autoridades federais e estaduais.
É, não muito que a embaixada possa fazer, não é? Ou o consulado em Sydney.
É, exatamente.
E vamos falar então, o ano que passou, 75 anos Brasil-Austrália, também as festas foram prejudicadas pela pandemia, não é?
É, foram prejudicadas, mas nós fizemos muita coisa. Por exemplo, em fim de 2020, eu visitei Brisbane e Gold Coast. Me reuni com a comunidade brasileira em Queensland, é a segunda maior comunidade, nós, e presidi cerimônia de posse da nova cônsul honorária naquele estado, a senhora Valéria Noleto. Conversei com entidades que prestaram apoio, têm prestado apoio aos brasileiros durante a pandemia, né? E aproveitei também a ocasião para participar de cerimônia simbólica da chegada do primeiro avião da Embraer, adquirido pela Companhia de Transporte Aéreo Alliance, com sede em Brisbane.
Ah, isso é uma novidade também, não é?
Isso é uma boa novidade, mas a Alliance adquiriu inicialmente 14 aviões da Embraer 190 e mais tarde outros 16, num total de 30 aeronaves brasileiras. Trata-se de um importante marco na história da Embraer na Austrália, como você sabe, começou há muito tempo, começou em 1978. Mais recentemente foi anunciado pela Qantas o lease de aviões da Embraer da Alliance para serviço de transporte aéreo regional pela Qantas Link, que é um desdobramento importante para a empresa brasileira nesses 40 anos na Austrália. Essas aeronaves da Embraer ajudam a solucionar problemas logísticos e de custo do transporte regional, inclusive na operação de Minas, né? Transportando diretores e empregados, enfim, gente que explora Minas, né? E essas aeronaves são versáteis e facilitam a atividade econômica, em particular nos tempos de pandemia. E foi por isso que elas foram adquiridas. As perspectivas parecem encorajadoras, Beatriz, para ampliar o papel dessas aeronaves na solução desses problemas logísticos.
Parece que é uma das importações do Brasil de maior volume, não?
De maior volume, isso é importante, é uma marca, um produto de alto valor agregado, uma marca que reflete bem a tecnologia brasileira e os avanços que o Brasil tem feito nesse setor, né? Não só com aeronaves civis, mas também com aeronaves militares e com projetos novos também, como motores elétricos para aviões utilizados em agricultura.
Embaixador, né? O nosso tempo aí não tem muito ainda. Vamos falar de 2021, do Mercosul, não é?
Nós começamos 2021 aqui com três adidâncias na embaixada, a de defesa, que nós abrimos em 2020, a inteligência e de agricultura, que reforça a capacidade de ação da chancelaria, ou seja, da embaixada. A embaixada dispõe de mais instrumentos de ação diante de uma agenda diplomática ampliada, né? E então nós conseguimos, né, apesar da pandemia, reforçar condições de diálogo e de cooperação entre a Austrália e o Brasil. Realizamos intensas atividades online, né, mas tivemos também importantes os contatos no final do ano de autoridades, consultas políticas entre autoridades diplomáticas dos dois países, né, e também online, né, e também a conversa entre os chanceleres, né, se falaram sobre a agenda bilateral, né, e agora, esse ano, nós estamos com o 30º, se no ano passado tivemos 75 anos da relação bilateral, esse ano temos os 30 anos do aniversário do Mercosul, né, então o propósito da embaixada é contribuir para promover maior conhecimento nesse importante processo de integração regional na América do Sul, contribui para o fortalecimento das democracias, né? E nós estamos lançando com as embaixadas de Argentina, Paraguai e Uruguai uma newsletter com informações úteis, não só para a comunidade brasileira, latina em geral, mas também para empresários e autoridades australianas interessadas nas oportunidades do comércio e investimentos com o Mercosul. E nós lançamos isso essa semana, né? E a newsletter está disponível no portal da embaixada, na internet, no Facebook e outras mídias sociais. E isso foi muito bem recebido, está sendo muito bem recebido. Nós temos recebido muitas respostas de pessoas interessadas, então, que têm nos procurado. Eu gostaria de frisar, se você me permitir, finalmente, aqui, também que o governo brasileiro, no final do ano, ele deu uma ajuda humanitária através da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, ofereceu uma ajuda emergencial humanitária ao governo de Fiji para mitigar o impacto do ciclone tropical Yasa, que atingiu aquele estado insular do Pacífico em fim de 2020. E essa semana, amanhã, eu devo estar recebendo o alto comissário de Fiji em Canberra com um gesto simbólico de apreço pela ajuda brasileira, que reflete o nosso esforço de cooperação com os países do Pacífico e também de elevação no nosso perfil na região. São aquisição de armazéns móveis, telefones por satélites, terminais portáteis, né? Doações que estão sendo feitas em caráter humanitário para ajudar.
Pelo Brasil. Embaixador Sérgio Moreira Lima, embaixador do Brasil na Austrália, os microfones aqui da SBS estão sempre abertos quando tiver anúncios e novidades, né? Estamos aqui em contato. Agradeço muito a sua disposição de conversar conosco hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Beatriz, a todos vocês.
Grande abraço.
Um abraço.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.